Vivemos numa sociedade em que as pessoas se aferram a seus credos, se envolvem emocionalmente com suas ideias, têm certezas absolutas e levam para o campo pessoal qualquer crítica. Neste programa, eu quero propor que você entenda a capacidade de ser persuadido a mudar de ideia como algo bom. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse iscas.portalcafebrasil.com.br.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Henrique.
Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Henrique Judson, eu sou carioca, mas atualmente vivo aqui em Pato Branco, no Paraná, com a minha esposa e com meus dois filhos. Eu conheci o Café Brasil há pouco mais de um ano. Um amigo que já era ouvinte do Café Brasil me mandou um de seus podcasts, acho que gravado em 2014, na época que o caldo estava esquentando na política brasileira. Bom, de lá para cá eu tenho ouvido vários programas seus, vários programas do Café Brasil, incluindo alguns Leadercasts também. E é bom falar que, apesar de muita coisa que você fala aí fecha com a minha forma de pensar, tem coisa que também eu discordo, né? Mas como eu já ouvi em alguns depoimentos, isso é bom para mim e é bom para você também. Bom, hoje eu acabei de chegar de uma viagem que eu fiz com meu filho por questão de saúde, e durante a nossa viagem, entre músicas e conversas, a gente ouviu o programa 493 e o Leadercast 26. E cara, foi ótimo poder clarear algumas coisas assim sobre política e sobre economia brasileira para o meu filho. Ele tem 17 anos, está ingressando na universidade agora, e como você tem incentivado, eu estou querendo me tornar um conspirador, né? E dessa viagem, na verdade, já saiu um plano da gente reunir um grupo de amigos dele para a gente poder ouvir um podcast do Café Brasil e depois a gente debater sobre o assunto. Quando isso rolar, eu te mando um depoimento, tá? Mas eu queria mesmo te agradecer pelo seu trabalho, o trabalho da Cissa, do Lalá, que vocês têm feito no Café Brasil. Obrigado por ajudar a gente a abrir os nossos olhos aí para o papel de cidadão brasileiro. Tá? Um grande abraço e vida longa para o nosso café.
Grande Henrique, que excelente iniciativa, meu. Isso me lembra das pedrinhas no lago, criando ondas e mais ondas, lembra, hein? O que você pretende fazer é multiplicar as descobertas que tem feito e assim ampliar a quantidade de gente que recebe mais argumentos, mais ideias, mais posicionamentos. Isso enriquecerá o repertório da meninada e não tem como ser ruim, não é? Muito obrigado por ser mais um conspirador.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Henrique receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, o Lala, você vai ter que me persuadir hoje, hein? Lala, na hora do amor eu devo usar o quê?
Pô, claro que é Prudence, né, meu?
Oh, muito obrigado. Persuasão. O termo persuasão vem do latim persuadere e consiste no ato de fazer com que uma ou mais pessoas, diante de novas evidências, acreditem ou aceitem determinada ideia ou atitude. Quando você é persuadido, significa que é capaz de rejeitar certezas absolutas, de tratar suas crenças como temporárias. Que você é capaz de aceitar a ideia de que, não importa quão confiante você esteja sobre uma opinião, você pode estar errado. Neste programa eu vou falar então da qualidade de ser persuadível. Eu já falei em programas anteriores que toda pessoa que entra numa discussão, num debate, deveria entrar torcendo para perder. Sim, perder. Sabe por quê, hein? Porque quem perde num debate sai dele com uma ideia nova, com uma outra visão, amplia o seu repertório. Já quem ganha o debate sai do jeito que entrou, percebeu? Ser persuadido, portanto, significa crescer, ampliar o seu repertório. Essa sonzeira aí do fundo é Celso Machado com Hora de Mudar. Celso é um virtuoso do violão que também domina outros instrumentos de corda e percussão. Durante mais de 30 anos, Celso tem realizado concertos em todo o Brasil, no Canadá, Europa e também nos Estados Unidos. Mas infelizmente o cara é mais conhecido e aclamado fora do que dentro do seu próprio país. E não é à toa que ele foi morar no Canadá. Essa palavra persuadível não é muito comum em nosso dia a dia. Tem também persuasível, mas em minhas buscas para adotar a melhor, eu fiquei mesmo com persuadível. Uma pessoa persuadível é uma pessoa possível de ser persuadida, de ser convencida a mudar de ideia. Ser persuadido envolve receber críticas e argumentos contra algumas de suas mais sagradas convicções. Ai, cara, e como é difícil, bicho. A capacidade de ser persuadido exige uma avaliação objetiva de argumentos e a revisão de nossas crenças. Exige uma certa humildade de achar que podemos, sim, estar errados. E olha, considerando o país no qual vivemos e os ânimos políticos destes tempos, meu, aceitar um argumento e mudar de ideia parece uma utopia, não é?
Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um... Sem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim.
Aê, sambão no Café Brasil. Esse é o clássico Argumento, de Paulinho da Viola, na voz da carioca Tereza Cristina. Oh, meu, eu até aceito o argumento, mas vê se não muda o meu samba tanto assim. Então, você já está cansado de saber que o mundo está mais complexo, mais confuso, mais conectado, mais rápido, não é? A tecnologia avança em velocidade impressionante. A globalização faz com que as realidades dos mais distantes pontos do planeta se cruzem diariamente. Ao mesmo tempo, nunca tivemos acesso a tantos dados, informações e análises para tentar dar um sentido a esse mundo louco. E no meio dessa confusão toda, você é solicitado a todo momento a se posicionar, a dar a sua opinião, a dizer algo a respeito. Nas mídias sociais, então, surgem por todo lado o sabe-tudo. Os gurus. Uma turma que acha que tem a visão definitiva do mundo e que, se você não segui-la, é porque é burro ou ignorante. Deixa eu aproveitar esse ponto para reforçar uma ideia. Ô Lala, muda um mood aí, por favor.
Prabhu ji,
mudou o clima mesmo, hein? Você ouve Ravi Shankar com George Harrison interpretando Prabhuji, que pode ser traduzido como Deus, o divino, o sagrado, o grande espírito, a natureza ou o amor. E um trecho da letra diz assim, ó: não conheço nenhum tantra, mantra ou ritual. Eu conheço e acredito apenas em ti. Estive buscando pelo mundo todo. Por favor, venha e segure minha mão. A internet está repleta de gurus, meu. Alguns deles já tinham essa postura antes da internet, mas agora a coisa cresceu de tal forma que existem gurus sobre qualquer tema. Guru vem do sânscrito e significa professor. No hinduísmo, os gurus são guias espirituais, alguém que possui conhecimento filosófico e que orienta outras pessoas. Foi esse significado, o do indivíduo que detém conhecimento e orienta outras pessoas, é meio esotérico, que ganhou popularidade nestes dias. Mas há uma diferença aí, ó. Professores têm conhecimento e orientam pessoas, mas não são gurus. Para ser guru, tem de ter algo transcendental, um algo a mais, espiritual. É mais que um professor, é alguém que detém poderes de convencimento sobre outras pessoas. Sempre que alguém tenta me rotular de guru, eu agradeço e recuso o rótulo. Eu não sou guru de porra nenhuma, cara. Eu nem acho que eu sei muito mais que a média das pessoas. O que eu faço é reunir coisas que eu sei, pesquisar as que eu não sei e contar pra você. É só isso. E tem um problema com gurus, especialmente na internet. Eu vou adaptar aqui algo que o jornalista Reinaldo Azevedo sempre diz sobre religiões. Não consigo confiar num guru que é mais novo que o uísque que eu bebo. Eu não consigo ver um garoto ou uma menina com seus 26, 30 anos de idade cagando regras sobre como ser bem-sucedido, como viver uma vida boa, como ter sucesso, como se tornar um milionário. Tem até adolescentes pagando de guru, meu. O que eu sinto por essa turma é o que eu chamo de curiosidade zoológica. Eu observo o curioso comportamento, o gestual, os sons, como se estivesse procurando sinais de humanidade num animal no zoológico. Tem até uma frase que eu uso em minhas palestras: não pretenda ser referência antes de ser referência. Se quer me impressionar, mostre os calos, as cicatrizes. Deixa eu ver aí o couro endurecido pelas porradas e pelo tempo. Me mostra seus fracassos. Deixa eu ver as rugas de preocupação, cara. Rabinho de cavalo, tatuagens pitorescas, roupinhas descoladas não me convencem. Mas há quem goste do rótulo, viu? E há quem se aproveite dele para manter legiões de seguidores e, no fim, faturar algum. Você pode vê-los em todas as áreas de atividade, nos esportes, na política, na religião e tchan, 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 no marketing. Não existe nada melhor para um vendedor do que ser rotulado como um guru. Vendedores sabem que quem os vê como gurus está a um passo de sair da racionalidade para o terreno da fé. E quem toma decisões no terreno da fé pratica atos que quem vê de fora, meu, julga irracionais. Que mais que um vendedor quer, hein? Recentemente, o pastor Silas Malafaia ficou enlouquecido ao ser conduzido coercitivamente para uma delegacia para explicar um depósito de 100 mil reais em sua conta. E nos dias seguintes, ao ser questionado sobre quem seria o maluco que doou 100 mil, ele respondeu num tweet que um empresário doou a ele uma Mercedes-Benz de quase 400 mil reais. Fala a verdade, cara. Uma atitude como essa é racional, hein? Ou é questão de fé? Muito bem, ó. Neste programa aqui eu estou saindo completamente fora da questão da fé, dos gurus, para mergulhar na racionalidade. Sai, guru!
Atrás de um rio Jordão, para lavar. sede de quem não quer se afogar.
Opa, Zeca Baleiro no Café Brasil com o guru da galera, meu. Olha só, ser racionalmente persuadível passa a ser uma ferramenta imprescindível e valiosa. Você percebeu o que eu disse, hein? Ser racionalmente persuadível. Ser persuadido porque você quer. Porque concluiu que é a atitude mais inteligente a tomar. Profissionais bem-sucedidos provocam o tempo todo suas mais sólidas convicções, submetem-se a situações que os obrigam a reavaliar o tempo todo seus argumentos, questionam suas certezas. Se eles, os argumentos e convicções, sobreviverem à contestação, saem mais fortes. E é exatamente por compreender esse ciclo que os líderes inteligentes reconhecem as vantagens de ser persuadível. Sacou? Você tem de querer ser persuadido e não tratar as ideias diferentes das suas como descartáveis ou indignas de atenção. O ser humano sofre daquilo que os psicólogos chamam de viés pelo status quo, que significa que sempre temos a tendência a querer permanecer onde estamos e não importa a alternativa. Alguns chamam de zona de conforto, mas é mais que isso. Mesmo desconfortavelmente, preferimos permanecer onde estamos, a correr o risco de tentar alternativas. Afinal, ficar onde você está, cara, gasta menos energia do que começar algo novo, não é? É por causa desse viés pelo status quo que estamos constantemente buscando informações que confirmem nossos pontos de vista, criando assim um ciclo em torno do umbigo. Eu tenho uma ideia, procuro informações que apoiem e justifiquem minha ideia, que se torna mais forte, e assim vai. Por isso é tão importante buscar alternativas que tirem a gente fora desse ciclo em torno do umbigo. Dá até para sacar uma imagem aqui, olha só. O sujeito amarrado às suas ideias permanece como que estagnado, gordo, lento. Já o outro que é aberto às ideias tem de estar atento, tem de raciocinar o tempo todo, tem de gastar energia e, portanto, tem de ser magrinho e rápido. Ele é ágil, percebe? Quem está aberto para ideias diferentes das suas, quem é persuadível, tem de ser ágil e constrói um repertório que ajuda a tomar decisões mais precisas.
Ninguém sabe nada, por mais que grite a voz, silêncio fala. Lá dentro de cada um um silêncio que se guarde por preservar a própria imagem. Fator absoluto, não existe esse que diga que sim. Silêncio sim existe, ninguém ouviu, só o próprio ser ouviu. E a cada segredo, a solidão guardada, ocultada às raízes.
Essa é a carioca Rose Maia com Silêncio, de Alexandre Rocha e Tobé Barbosa. Nos anos 1740, um teólogo chamado Thomas Bayes estudou as teorias da probabilidade. Bayes desenvolveu a teoria da decisão bayesiana, que provou ser de grande ajuda na tomada de decisões em condições de incerteza. Normalmente o que surge diante de nossos olhos são os efeitos, raramente as causas, né? Choveu forte, logo teremos uma enchente. A enchente é o efeito, mas qual será a causa, hein? A chuva? Ou o bueiro entupido? Quem sabe o rio mal canalizado? Ou talvez a impermeabilização das ruas? As análises de Bayes sempre começam com uma crença. Por exemplo, eu acho que vai chover. Depois, encontramos uma informação objetiva. O céu está cheio de nuvens escuras. Ao combinar os dois, a crença com a informação objetiva, você tem uma crença aperfeiçoada, mais segura. Eu acho que vai chover porque o céu está coberto de nuvens escuras. E aí vem outra evidência, um trovão. Pô, meu, é claro que vai chover. Quanto mais atualizamos nossa crença com evidências, mais seguros ficamos dela. E aí aparece aquele seu amigo que diz assim, ó, eu não acho que vai chover não, as nuvens estão indo de leste para oeste, elas estão se afastando de nós. Você lança essa nova evidência na equação e tira suas conclusões. Aquela certeza de que ia chover já não é tão certa assim. E aí que está o segredo. Se adotamos esse processo de aperfeiçoamento contínuo das crenças, passamos a ver novas evidências como oportunidades de melhoria e não como ameaças. Você entendeu, hein? Para isso, a gente precisa aprender a tratar nossas crenças inicialmente como suposições. Deixa eu botar de um jeito mais claro aqui, ó. Uma suposição é uma hipótese, é um ponto de vista, é uma ideia ou uma opinião formada sem comprovação. Se o tempo continuar como está, eu acho que vai chover. Isso é uma suposição. Uma crença é uma convicção íntima, é uma opinião que se adota com fé e convicção. É uma certeza. Eu tenho certeza que vai chover. Entendeu? Uma crença está mais perto da certeza do que uma suposição. Então temos de nos acostumar a transformar nossas crenças inicialmente em suposições. Nada é certo, apenas pode ser. Deixa eu repetir, ó. Transforme suas certezas absolutas em suposições. Assim você poderá receber novas evidências como oportunidades de chegar mais perto da verdade. Inclusive e especialmente as opiniões que vão contra suas crenças. Eu vou apresentar a você então a regra dos três strikes. A expressão três strikes vem do beisebol. É um jogo bastante popular nos Estados Unidos. É aquele que o sujeito fica coçando o saco e cuspindo no chão. Sabe como é? Tem uma regra básica nele. Um rebatedor tem apenas três tentativas para rebater a bola, sob pena de ser eliminado do jogo. Cada uma das chances que ele perde é chamada de strike. No terceiro strike, ele está fora do jogo. Com a regra dos três strikes, você encontra um caminho para mudar suas opiniões e se livrar de determinadas crenças. O primeiro strike, então, seria o momento em que entramos em contato com alguma contra-evidência que não é forte o suficiente para fazer com que mudemos de opinião ou de ideia. Eu tenho certeza que vai chover. E o meu amigo diz que não, pois o vento está soprando contra a chuva. Esse é o strike 1, o momento em que você aprende com novas informações, sem reagir emocionalmente e sem desconsiderá-las. Você já não tem tanta certeza se vai chover, mas pega o guarda-chuva assim mesmo. O segundo strike seria o momento no qual você encontra uma nova contra-evidência. Abre-se um buraco nas nuvens e entra um pouco de sol. Você nota que as nuvens não estão tão carregadas. Esse é o strike 2. Você começa a ter sérias dúvidas sobre suas certezas, mas ainda não se sente convencido ou motivado a mudar de opinião. Melhor levar o guarda-chuva, cara. Então, chega o terceiro strike. As nuvens estão, sim, indo na direção contrária. Os trovões estão cada vez mais distantes dos clarões dos raios. Cara, strike 3. É hora de mudar de opinião. Copa do Mundo de 2014, Brasil e Alemanha, cara. Você torcia como louco para o Brasil ganhar. Aliás, a gente tinha certeza que o Brasil ia ganhar. Aos 11 minutos de jogo...
Lá vem cruzamento! É o gol!
Puta, 1-0 para a Alemanha, cara. Vamos lá, Brasil! 23 minutos de jogo.
Botou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close!
2-0 para a Alemanha. Cara, ainda dá. Força, Brasil!
Chegaram de novo!
24 minutos de jogo.
Gol!
3-0 para a Alemanha, meu putz! Nós vamos virar no segundo tempo, vai. 26 minutos de jogo.
Olha a bola tocada, virou passeio!
4-0 para a Alemanha, puta merda. Agora acho que só um milagre, viu?
E lá vem eles de novo.
27 minutos de jogo.
A chance de mais um gol.
5-0 para a Alemanha, meu. Puta que pariu, acabou.
Gol!
Quantos strikes foram necessários para você mudar de opinião, hein? Eu mudei no terceiro, cara.
Yes, so machst du mich kaputt. Ai, wenn ich dich fange. Ai, wenn ich dich fange. Über gut. So machst du mich kaputt. Ai, wenn ich dich fange, ai, wenn ich dich fange.
Bom, eu acho que eu consegui dar a você a ideia de que mudar de ideia é uma boa prática, não é? E quem faz isso de forma racional pode ganhar uma vantagem competitiva gigantesca sobre aqueles que são turrões. Olha, o conteúdo deste programa saiu de um livro chamado Persuadable, de autoria de Al Pitampalli, cujo sumário faz parte do Café Brasil Premium que... Ixi, ainda não é hora de contar. E assim então, ao som de Ai Se Eu Te Pego, em alemão, com a banda Munique lá de Santa Catarina, que vamos saindo no embalo. Lembre-se, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse iscas.portalcafebrasil.com.br. Eu vou repetir, iscas.portalcafebrasil.com.br. Como sempre, persuadível Lala Moreira na técnica, a teimosa Cissa Camargo na produção e eu, este liquidificador de ideias, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Henrique, Celso Machado, Tereza Cristina, Zé Cabaleiro, Rose Maia, Banda Munique e Ravi Shankar com George Harrison. E ali, olhando para mim, o Eric da Confraria Café Brasil, que vem lá do Canadá, cara. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis, inclusive a série de videocasts que eu fiz para eles. Dá uma olhada lá, ó. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se está fora do Brasil é 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, cara, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas. Acesse cafebrasil.top. Para terminar, a frase do bispo Desmond Tutu. Meu pai sempre dizia: não levante a voz, melhore seus argumentos.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Há 13 anos em seu coração.